Saudações de paz e bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos juntos neste podcast Um Deus de Miudezas. Comigo, o Padre Jonathan de Jesus, seu irmão de caminhada. E neste dia 20 de fevereiro, sétimo dia do nosso itinerário quaresmal, nos propomos a meditar a palavra de Deus, juntamente com o auxílio dos pensamentos da serva de Deus, Chiara Lubick, fundadora do Movimento dos Focolares, em vista de vivermos bem a quaresma, rumo à Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos nesta divina aventura? Hoje a liturgia nos oferece a possibilidade de refletirmos sobre duas realidades importantíssimas em nossa vida espiritual: a oração e a vontade de Deus, que tantas vezes temos tanta dificuldade para compreender e até mesmo para discernir. De forma poética, o Senhor, por meio do profeta Isaías, na liturgia de hoje, diz: "A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la." A primeira coisa que me vem ao coração é que Deus tem palavra. Aliás, segundo o prólogo do Evangelho de São João, Deus é palavra. Palavra concreta, palavra carne, palavra que habita em nosso meio, palavra glorificada. Nos escreve: "No princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós, e nós vimos a sua glória." Sendo Deus palavra, podemos ligeiramente compreender que Deus é comunicação, e se é comunicação, é também capaz de diálogo, nos dotando também com seu Espírito, desde a criação, de capacidade de com Ele nos relacionar, com Ele dialogar. Quantas vezes, lendo Gênesis, ouvimos despercebido o autor sagrado afirmar: "E Deus disse, faça-se, e se fez"? Podemos, assim, dizer que a palavra de Deus é criativa, tem o poder de tudo fazer, de tudo criar, pois tudo que existiu por meio dela, e sem ela nada existiu do que existe. Ouvimos também, por meio dos profetas, dizer: "A palavra do Senhor foi dirigida a..." Sendo assim, a palavra do Senhor é comunicação, diálogo, expressão. Ouvimos João dizer que a palavra se fez carne e acampou entre nós. Assim, a palavra de Deus é pessoa. João, em sua primeira carta, faz questão de descrever: "O que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos tocaram da palavra da vida, o que vimos e ouvimos, vos anunciamos." A palavra de Deus é audível, visível, inteligível, palpável. Isso nos dá a certeza de que nosso Deus não é um Deus distante, mas é verdadeiramente Emmanuel, Deus conosco, e tem nome: Jesus. Ele que é a expressão máxima da vontade do Pai, que anuncia o seu reino, que é Ele mesmo, e se manifesta por todas as suas palavras e pelo seu modo de ser. Tudo que Jesus fazia era a palavra de Deus. Tudo que Jesus fazia era o reino de Deus. E que expressa a vontade de Deus sobre a oração no Evangelho de hoje, quando diz: "Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles. Pois o vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós peçais." Ele também direcionou para uma oração que agrada ao Pai, dizendo-nos: "Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa." Nos advertiu sobre a verdade da nossa oração em comunhão com a nossa vida, em tom inclusive de repreensão. Bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: "Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens." E ainda nos disse que os verdadeiros adoradores que agradam o Pai são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ontem li um post de Instagram com o pensamento do cardeal português, José Tolentino, que dizia assim: os verdadeiros orantes são assim. Reza desde que acordas até que te deitas. Reza tudo. Reza o que está à tua frente. Reza o que Deus te dá para rezar, na gratuidade, no silêncio. Jesus também falou várias vezes sobre a vontade do Pai, como estes versículos que eu vou citar agora. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Mais feliz é quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não é da vontade do Pai que se perca nenhum destes pequeninos. E de tantas, a da oração que ele ensina no dia de hoje. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Diante de tudo isso, é comum que nos perguntemos: mas que vontade é essa? A primeira coisa que gostaria de partilhar sobre um pouco da minha compreensão sobre a vontade de Deus e o discernimento da mesma é que é impossível compreender a vontade de Deus sem uma vida fecunda de oração. Digo oração, oração na intimidade com o Senhor. Fazer-se próximo, fazer-se amigo, não se sentir servo, mas se sentir amigo. Eu não vos chamo mais de servos, vos chamo amigos, nos disse o Senhor. É necessário termos uma oração mais próxima, uma oração mais verdadeira, uma oração mais livre diante de Deus, como filhos que se direcionam confiantemente ao seu Pai. Segundo, para discernir a vontade de Deus, é necessário também fazer da vida oração. Por isso, ter diante de si a percepção do momento presente, tanto na vida pessoal, assim como na vida global, na vida comunitária. Os sinais dos tempos, ou seja, os acontecimentos do mundo, também nos revelam a vontade de Deus. É importante que tenhamos a compreensão que Deus não nos aliena, mas potencializa profeticamente as nossas percepções sobre os acontecidos do mundo e nos capacita a poder fazer uma leitura de contexto no horizonte da sua vontade. E por fim, a lembrança de que a vontade de Deus é sempre disposta ao nosso estado de vida. E nunca além disso. Nunca Deus vai pedir algo para nós que sejamos incapazes, por nosso estado de vida, o nosso momento presente, de podermos corresponder. E é desta forma que nós percebemos o segredo da santidade. O segredo da santidade está no cumprimento da vontade do Pai. Hoje nós escutaremos uma carta de Kiara Lubick, datada de 29 de novembro de 1945, a Ana Melchiori. A festa de Todos os Santos Franciscanos, citada no início, que é comemorada dia 29 de novembro, permite datar a carta. Kiara tinha dado a Ana o nome do discípulo que Jesus amava, João, querendo significar a predileção de Deus por ela e a beleza de poder seguir os passos daquele que esteve perto de Jesus sob a cruz. Jesus abandonado é visto como o provedor da unidade, e Kiara ensina a descobrir Jesus presente em cada pessoa e a produzir frutos para ele a cada momento. Escutemos com atenção esta carta. Ave Maria, querida João, Santa Clara, que hoje, dia de Todos os Santos Franciscanos, e nosso dia, ela lhe doe toda a sua chama seráfica e o seu amor apaixonado por Cristo abandonado. Tenha-o sempre como modelo de amor extremo. Ele é tudo e é o provedor da unidade. Reze muito, João. muito bem. Faça com que seja Jesus, quando estiver vivo em seu coração depois da comunhão, a rezar. Faça com que ele repita a sua última oração ao Pai, para que você seja digna de se dedicar ao maior ideal, Deus. Levante-se sempre e coloque novamente em caminho. Lembre-se de que no final da vida, você será questionada sobre as 7 mais 7 obras de misericórdia. Se você as atuou, fez tudo. E gostaria que você vivesse conosco o momento presente, e no presente, a obra de misericórdia que Deus lhe pede. Está estudando? Eduque a ignorante. É questionada por uma colega? Aconselhe quem está em dúvida. Está comendo ou alimentando alguém? Alimente os famintos. Está bebendo ou dando de beber? Sacie a sede dos sedentos. Está rezando? Reze pelos vivos e pelos mortos, etc. As 14 obras de misericórdia existem para dar sentido a todas as suas ações. E todas as suas ações podem ser direcionadas a Jesus, que deve viver e crescer em você e em seu próximo. Assim, passando realizando o bem, você irradiará Jesus ao seu redor. Cada um faz tanto quanto sabe. Faça, faça, faça. Coepit facere et postea docere. Traduzindo, faz e ensinou desde o início. Você também, e tem muito o que fazer. Tudo a fazer se lá não se ama como nós nos amamos. Irradie Cristo amando. Que o seu tempo não se passe sem amor. Que não lhe aconteça de dizer diem perdite. Traduzindo, desperdicei um dia. Aos cumes do heroísmo e do amor, aos cumes, ou a unidade ou a morte, grite isso com os fatos. Kiara. A vontade de Deus é um dos aspectos da espiritualidade da unidade, da espiritualidade do movimento dos focolares. Teríamos tantos textos de Kiara Lubick falando sobre a vontade de Deus, mas eu escolhi esta carta porque a vontade de Deus é feita em nossa vida imitando a Jesus. E é necessário que a gente veja a vontade de Deus como este fazer a vontade de Deus através de Jesus. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus falou, é a vontade de Deus também exposta para nós. Por isso é importante que a gente tenha muito contato com a palavra de Deus, sobretudo com o Evangelho. Eu sempre digo que é muito difícil a gente amar quem a gente não conhece. E te questiono, assim, te pergunto, qual foi a última vez que você leu os Evangelhos? Você já conseguiu ler todos os Evangelhos? Prestar atenção no jeito de Jesus, no pensamento de Jesus, nas palavras de Jesus? Este é um exercício que nós podemos trazer para esta semana. Recordo novamente estas 7 obras de misericórdia corporal e as 7 obras de misericórdia espiritual, porque é um caminho de santificação importantíssimo para fazermos exame de consciência. E que esta semana seja iluminada pela vontade de Deus, que nos quer santificar constantemente, a exemplo da nossa imitação ao seu Filho Jesus, que é a sua palavra, nosso modelo de oração. Que nossa vida seja vida-oração, e nossa oração seja transformada em vida, porque isso agrada muito ao coração do Pai. Em Jesus, com a minha bênção, Padre Jonathan, até amanhã.